Estamos de volta, ouvintes. Eu já cumprimento a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. Lígia Bahia, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos, a todas, a todes. Muito obrigada, é uma honra participar mais uma vez do programa.
Eu quero te agradecer, Lígia, por mais essa oportunidade de conversar conosco aqui no Faixa Livre. Lígia, depois de 4 longos meses, o país voltou a ter um ministro efetivo na saúde. E para a surpresa de todos, só que não, o escolhido foi justamente o general Eduardo Pazuello, que já comandava a pasta de maneira interina desde a saída de Nelson Teich do cargo em maio. Só que nesse período, Lígia, o militar da ativa seguiu à risca a cartilha do presidente da República, algo que seus antecessores de alguma maneira se recusaram a fazer. Assinou um protocolo permitindo o uso da cloroquina pelo SUS no tratamento à Covid-19, algo refutado por especialistas do mundo inteiro. Deixou de aplicar a totalidade das verbas do Ministério destinadas para o combate ao novo coronavírus, o que provocou o desabastecimento de medicamentos em uma série de hospitais de referência, como o próprio Raul Gazola, aqui no Rio. Por que você acha que se deu essa manutenção do Pazuello no cargo, Lígia?
Bem, realmente, né, surpreendente, a primeira vez na história do Brasil que a gente tem no Ministério da Saúde, na pasta do Ministério da Saúde, a presença de um militar, a presença de um general. Isso não ocorreu nem durante o regime militar, a ditadura civil-militar. Então, realmente, né, é um general, que estudou logística. E é um Ministério da Saúde ocupado por militares. Então, nesse momento, a gente tem uma militarização do Ministério e militares completamente desconhecedores dos problemas de saúde, das soluções para esses problemas de saúde e, assim, completamente subordinados a, eu diria assim, às alucinações do presidente Bolsonaro em relação ao uso da cloroquina, né? São alucinações, porque não há nenhuma evidência científica e pior, né? Empossado numa cerimônia que aglomerou pessoas sem máscara, etc. Quer dizer, repetiu o que foi a posse, do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal, posse que já tem consequências, né? As pessoas que estavam na posse estão contaminadas pela Covid.
Como é que a categoria dos médicos, Lígia, recebeu essa efetivação do Eduardo Pazuello? Vocês pretendem fazer algo para que isso seja revertido?
A categoria médica, as entidades médicas, elas estão apoiando, né? Elas são a base, são uma das bases de apoio da atual presidência da República, desde o início, né? Apoiando ativamente. A maioria dos meus colegas médicos votou no Bolsonaro, nós sabemos disso. E as entidades médicas, inclusive, participaram de uma cerimônia intitulada alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente o nome nesse momento, mas comemorando o sucesso do enfrentamento da Covid no Brasil, cerimônia na qual estava presente o presidente Bolsonaro, diversos médicos, que glorificaram mais uma vez o medicamento, que a gente nem, melhor a gente nem falar o nome desse medicamento, do medicamento que não é eficaz e que provoca efeitos colaterais. Então, é um problema, né? A categoria médica, eu diria assim, tem uma parcela significativa da categoria médica concordando com as atuais políticas e que concorda também com a presença de um general na pasta do Ministério da Saúde. Além da categoria médica, é importante que os nossos ouvintes também atentem para o fato que os secretários de saúde estão apoiando o general Pazuello. Há uma acomodação, né? A posse de um general que estava ocupando o cargo provisoriamente, definitivamente, ela expressa uma acomodação. Eu diria assim, ela expressa uma reacomodação do governo como um todo, né? Novas alianças, inclusive com o centro tradicional. E o general Pazuello, acho que é uma dessas vitórias, entre aspas, né? É uma vitória do governo Bolsonaro nomear algo assim tão esdrúxulo quanto um general no Ministério da Saúde durante uma pandemia de Covid, né? Acho que esse é um fato extraordinário no mundo, né? Que está causando esse efeito, né? Do Brasil como pária, né? Que país vai escolher, nesse momento de uma pandemia, alguém para ocupar o cargo do Ministério da Saúde que não sabe nada sobre saúde, né?
E já até agora são mais de 135 mil mortes pela Covid-19 no Brasil, com quase 4 milhões e meio de infectados. Parece que o país entrou em uma trajetória de queda de contágios nas últimas semanas. O que é que deve ser feito daqui para frente para mantermos essa linha na descendente, Lígia?
Idade, sim, a gente tem uma queda, é importante que a gente registre essa queda, mas é uma queda pequena, né? O nosso patamar de transmissão e de óbitos é alto ainda, né? Bem alto. Então, a gente tem 135 mil mortos, a gente continua ocupando um lugar super destacado, né? Um lugar macabramente destacado no ranking. Dos países com a maior taxa de letalidade e continua com um padrão de transmissão elevado, não é? Então, o que que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa examinar muito bem ainda as pessoas que estão quarentenadas, né? Que parcela da população ainda preserva algum grau de não de proteção, né? As pessoas que não estão andando em transporte coletivo, lotados, etc., né? O que que a gente precisa fazer? A gente precisaria, né? Assim, agora vou usar o verbo no, no, na, na condicional, a gente precisaria testar, né? Porque já que tem uma parcela grande da população na rua, a gente precisaria testar. Por exemplo, para volta às escolas, a gente precisaria ter estratégias, né? Acionar as estratégias de testagem, tentar proteger quem é sintomático e quem tem a doença, né, das pessoas que não têm, das pessoas, enfim. Então, separar, tentar manter isolamento para os casos que testem positivo, isso seria super importante agora, né? Entretanto, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é uma polarização, abre ou não abre, em relação às escolas, né? Para a gente ser bem objetivo, abre ou não abre, abre ou não abre. Na realidade, o que ocorre é que as escolas que nós temos não têm água, os banheiros das escolas são completamente despreparados. Então, eu sugiro que a gente tente um pouco se afastar dessa armadilha do abre ou não abre. E a gente tentasse, vamos reformar as escolas, né? Vamos empreender, vamos tentar juntos, né? Ter um movimento social que seja um movimento social, não de volta àquele normal, né? Aquele normal já era um normal desigual, já era um normal no qual jovens, negros, etc., perdiam suas vidas por balas perdidas, né? Queremos escolas com laboratórios de ciência, escolas com janelas abertas, e queremos que as crianças possam ir à escola sem serem vitimadas por balas, né? Então, esse é um movimento que nós precisamos fazer, né? Esse movimento difícil porque, na realidade, nós estamos acuados o tempo todo. Por uma direita, né? Uma direita muito violenta, uma direita destrutiva, uma direita que não respeita a vida. Mas, nesse caso, nossas estratégias têm que ser de preservação da vida, né? E as estratégias de preservação da vida, elas exigem isso, né? Paciência e compreensão, uma compreensão, eu acho, eu diria assim, muito refinada do que está acontecendo nesse momento, né?
Agora, essa reabertura gradual das atividades tem provocado uma série de polêmicas, especialmente a possibilidade que se coloca de retomada das aulas presenciais. Uma série de estados estão discutindo isso. Aqui no Rio de Janeiro, a justiça teve de intervir para evitar o retorno dos trabalhos em sala. Aliás, houve várias decisões distintas de diferentes magistrados a respeito do tema. Há muitas pressões nesse sentido. Você acha que já é hora de as aulas presenciais serem retomadas, Lígia? Muita gente tem alegado que a falta de interação com as outras crianças em sala tem provocado problemas psicológicos nos estudantes. Vale o risco do retorno às aulas por conta desse aspecto, Lígia?
Vou tentar responder assim, objetivamente. Eu considero que não é momento de volta às aulas no Rio de Janeiro. Entretanto, é preciso que a gente planeje essa volta às aulas. E é preciso que haja interação com as crianças. Então, veja, assim, é preciso que a gente seja muito criativo, não é? O que está acontecendo é que a crise sanitária, né, se sobrepõe a uma crise educacional. As crianças estão há mais de 6 meses fora da escola. E as escolas são o nosso templo, né? As escolas são um templo que o Brasil tem que consagrar, né? As escolas são o que nós temos mais importante no país, não é? Por que mais importante, inclusive, que as instituições de saúde? Porque nem sempre nós precisamos recorrer às instituições de saúde, mas todos precisam ir para a escola, né? Todos passam pelas escolas. Então, nós precisamos consagrar, o termo é esse, grande, grande parte da nossa atenção às escolas. É, e as crianças que estão nas escolas, né? Então, o lugar de criança é na escola, nós não temos nenhuma menor dúvida disso. É preciso apressar o retorno às atividades presenciais. Entretanto, eu diria assim, não é nesse momento que nós temos que fazer isso. Agora, nesse momento, é preciso que as escolas tenham reformas, que as escolas resolvam o problema dos seus banheiros, que as escolas consigam ofertar água para as crianças lavarem as mãos, para as crianças, enfim, para as crianças voltarem com segurança, não é? Então, eu insisto, né, eu já mencionei isso anteriormente, que a gente tem que sair dessa polarização, volta, não volta. Eu sugiro que a gente saia da polarização e que a gente diga o seguinte, vamos resolver o problema das nossas escolas, não é? E fazer um movimento, porque, claro, não é? É preciso que haja obra, reforma, a população precisa ver isso, precisa ver que há um movimento, né? Há um movimento para cuidar dessas crianças e para que essas crianças retornem com segurança. Não é? O que está acontecendo é um pouco assim, nada, né? Nada está acontecendo. Inclusive, há colégios que resolveram não fazer nada, sequer atividades remotas. Então, isso é muito grave, sim. Há crianças com problemas, assim, crianças que perderam seus parentes por Covid, situações muito tristes. E é claro que todos nós sabemos que criança precisa conviver com criança, né? E esse espaço de convivência da escola é insubstituível. Então, o apelo é, né? Como ocorre na universidade. A universidade hoje não tem um retorno presencial. Nós estamos ministrando aulas remotas, mas a minha grande preocupação é a reforma arquitetônica das salas de aula da universidade, né? São salas com ar-condicionado, são salas com pouca ventilação. Então, como é que nós vamos resolver isso? Como é que vai ser o retorno presencial, né? Nós precisamos preparar esse retorno presencial.
O governo federal não para de nos surpreender, Lígia. Antes mesmo de ser indicado titular no Ministério da Saúde, o general Pazuello nomeou um veterinário, o senhor Laurício Monteiro Cruz, para o cargo de diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, o que evidentemente foi alvo de uma chuva de críticas. Teve gente dizendo que um paraquedista nomeou um médico de animais para comandar a vacinação da Covid-19. Qual é a sua análise para essa escolha, Lígia? Não havia gente mais capacitada no país para exercer essa função?
Também respondendo objetivamente, havia pessoas mais capacitadas no país para ocuparem essa função, não há dúvida, né? Nós temos um Programa Nacional de Imunização desde 1970, nós temos pesquisas sobre imunização, nós temos virologistas, nós temos, enfim, tanto na área da pesquisa quanto na área da implementação de campanhas de vacinação, pessoas extremamente qualificadas. Não foi essa a escolha do general Pazuello, que era ministro interino da Saúde. Entretanto, isso já se tornou até objeto de piada, né? Um veterinário ocupando esse cargo, Seria assim, agora vai ter imunização de rebanho, né? Finalmente teremos imunidade de rebanho porque se trata de um veterinário. Eu diria assim, olha só, a gente precisa separar esse joio desse trigo, né? Veterinários podem ser extremamente competentes, né? Há veterinários na história do Brasil que são assim, exímios pesquisadores. Então, eu diria assim, nenhum preconceito contra veterinário. Nós não devemos ser preconceituosos. O problema não é ele ser veterinário. O problema é que ele é um profissional desqualificado para ocupar essa função. Ele poderia ser um veterinário qualificado. Não é. Não é? Só para a gente, então, eu diria assim, a gente não tem esse preconceito, né? Há veterinários que são assim importantíssimos, a trajetória desses veterinários integra a história da saúde pública brasileira. Então, eu diria assim, eu entendo a piada, eu até ri com a piada, mas é preciso que a gente não admita em nós atitudes preconceituosas.
Para encerrar, Lígia, eu vou te fazer uma pergunta que te fiz na nossa última entrevista. Depois dessa interrupção e retomada nos testes da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, o anúncio do sucesso nos testes da vacina russa, que começará a ser aplicada já no mês que vem, como é que você observa a possibilidade de termos um imunizante sendo produzido em larga escala no mundo? Agora já é possível se fazer uma previsão?
Bem, eu penso que assim, nós teremos vacina, mas não é possível fazer uma previsão. Todas as previsões que assim, anunciam que a vacina ela será já estará disponível, por exemplo, em novembro, né? O presidente Trump anunciou que em novembro haverá vacinação nos Estados Unidos. Elas estão sendo desmentidas, né? De fato, a vacina russa vai ser testada, não é? É preciso que se entenda o que vai acontecer com a vacina russa. Não vai haver uma vacinação da população inteira, né? Haverá um teste, populacional grande, né? Mas não é ainda uma vacina disponível para que toda a população do planeta possa usufruir dos seus benefícios, né? Uma primeira vacina, uma primeira geração de vacinas, ela sempre é assim, ela tem uma eficácia menor do que a da segunda geração, do que a da terceira geração. A quarta geração de uma vacina, ela começa a ter maior eficácia, não é? Então, tudo isso a gente tem conversado, a gente tem procurado alertar, porque senão a gente acaba criando uma outra polarização, não é? É dentre os cloroquinistas e os vacinistas, né? Assim, nem a cloroquina tem nem faz nenhum milagre, a vacina é diferente, a vacina tem eficácia, né? A vacina terá eficácia, mas ela também não é uma bala de prata. Isso significa que nós teremos que continuar usando máscaras, nós teremos que manter medidas de distanciamento social e nós teremos que continuar controlando, tendo atividades de vigilância epidemiológica para controlar casos, não é? Para impedir que haja, então, um recrudescimento da pandemia. Isso é muito importante, né, que a gente consiga divulgar para a gente não ser assim o avesso da moeda, né? Uma moeda do lado avesso. A principal medida de controle continua sendo, as principais medidas, as principais estratégias continuam sendo as estratégias populacionais, né? Esses cuidados que nós temos que ter, lavar as mãos, trocar as roupas quando nós chegamos da rua, enfim, todas essas medidas elas têm que continuar preservadas, né? E as máscaras, né? Então, assim, certamente, eu acho que o uso de máscaras está demonstrando há evidências da importância do uso de máscaras. Então, por favor, não deixem de usar máscara, né? Não tirem as máscaras, não usem as máscaras no queixo, permaneçam com as máscaras, embora muitas pessoas se sintam incomodadas, etc., mas nós vamos ter que nos acostumar.
Lígia Bahia, mais uma vez, muito obrigado por essa honra de dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo final de semana e deixo o meu abraço.
Olha, eu é que agradeço muito mais essa oportunidade de estar aqui no Faixa Livre. É muito bom, muito importante que a gente mantenha esse contato, né, esse diálogo. Eu sei que o Faixa Livre tem sido realmente uma arena muito importante, né, de debate, de divulgação. Então, eu não só parabenizo, né, porque eu acho que nós estamos juntos, né, e é importante que a gente permaneça junto. E agradeço muito a oportunidade de ter mais uma vez participado do programa. Bom final de semana.
Conversamos aqui com a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, nosso novo horário, às segundas, estarem conosco novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um ótimo final de semana a todos vocês e até lá!